Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 3 de março de 2026.
Vamos ao destaque do dia, economia.
Produto Interno Bruto Brasileiro cresceu 2,3% em 2025.
Serviços, indústria e consumo das famílias tiveram resultados positivos.
E a agropecuária foi o destaque, liderando a expansão da economia. Luciana Colares de Holanda.
O setor cresceu 11,7%, com destaque para as culturas de milho e soja, que alcançaram produções recordes na série histórica.
E ainda, foram gerados mais de 1 milhão e 200 mil empregos no Brasil em 12 meses.
Somente em janeiro desse ano, foram 112 mil vagas com carteira assinada. Pablo Mundim.
O resultado positivo para o mês foi impulsionado principalmente por jovens de até 24 anos, que concentraram mais de 99% das vagas.
Você vai ouvir também Complexo Econômico e Industrial da Saúde.
Presidente Lula visita a indústria de medicamentos e destaca a importância da parceria do governo com o setor privado para garantir o fornecimento de qualidade ao SUS.
O Estado não tem que ser o produtor. Ele não tem que ter a fábrica. O que ele tem é que ser o indutor e ajudar na produção.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O presidente Lula esteve agora há pouco em Valinhos, que fica a 80 quilômetros da capital São Paulo, e visitou uma fábrica que desenvolve medicamentos biotecnológicos, usados para combater câncer, além de doenças raras e autoimunes.
E a gente conversa agora com a repórter Graziele Bezerra, que está lá em Valinhos e acompanhou essa visita. Boa noite, Grazi.
Oi, Mariana. Boa noite para você também. Boa noite para o Luciano e para o ouvinte da Voz do Brasil. Acompanhado por ministros, Lula visitou aqui em Valinhos as instalações da empresa Bionovis, uma indústria farmacêutica que produz insumos e medicamentos de alta complexidade. Ele visitou áreas de pesquisa e desenvolvimento e conheceu ali os avanços tecnológicos aplicados à produção de biofármacos no Brasil. A Bionovis fornece mais de 19 milhões de frascos e seringas ao SUS. O Sistema Único de Saúde tem parcerias também estratégicas com laboratórios públicos, como o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos, o Biomanguinhos, que é ligado à Fiocruz, e também laboratórios privados e internacionais. O presidente Lula destacou que o Brasil deve investir em pesquisas a partir de parcerias público-privadas para desenvolver também medicamentos que salvam vidas e podem ser colocados à disposição no SUS, o Sistema Único de Saúde.
É importante que as pessoas compreendam o papel do Estado. O Estado não tem que ser o produtor. Ele não tem que ter a fábrica. O que ele tem é que ser o indutor. O que ele tem é que criar política de crédito, financiamento e ajudar na produção. Porque quando beneficia as pessoas, todo mundo ganha.
Bom, o fortalecimento dessas parcerias, Mariana, Luciano, em pesquisas de saúde faz parte de um dos objetivos da Nova Indústria Brasil. Entre os 6 eixos do programa está, então, o que prevê a criação de um forte complexo econômico e industrial de saúde, para suprir aí 70% das necessidades nacionais de produção de medicamentos, vacinas e também equipamentos na área, como detalhou o vice-presidente e também ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.
Num setor estratégico, que é a área do Complexo Industrial da Saúde, a missão 2 da Nova Indústria Brasil, presidente, e o BNDES tem tido um papel importante no financiamento, então isso estimula importante a inovação. De outro lado, a reforma tributária, ela estabeleceu uma isonomia de tratamento para a indústria nacional, no caso de importados. Nós temos aqui também margem de preferência que ajuda a indústria. Inovação incremental fez toda a diferença.
Bom, saindo daqui de Valinhos, o presidente Lula se dirigiu para a capital paulista, inclusive já chegou na capital paulista agora há pouco. Ele vai participar ali da abertura da 2ª Conferência Nacional do Trabalho, lá na cidade de São Paulo. Nos próximos 3 dias, o encontro vai reunir representantes de todos os cantos do país, né, para discutir aí a promoção do trabalho decente no Brasil. Mariana, Luciano, volto com vocês.
Obrigado, Graziele Bezerra, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Pois é, e o Sistema Único de Saúde começou a oferecer teleatendimento em saúde mental para pessoas com problemas relacionados a jogos e apostas.
A iniciativa é possível após parceria com o Hospital Sírio-Libanês.
Com investimentos de R$2.500.000 do Ministério da Saúde, o teleatendimento é destinado a pessoas a partir de 18 anos e seus familiares.
O cadastro pode ser feito 24 horas por dia em ambiente seguro no Meu SUS Digital.
O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, nessa terça-feira, durante simulação de teleatendimento na unidade do hospital em São Paulo.
Então a pessoa procura lá o Meu SUS Digital. Abriu o Meu SUS Digital, ela pode fazer já o autoteste. Fez o autoteste, oferecido para ela se cadastrar no teleatendimento. Ela vai lá e se cadastra no teleatendimento. A equipe do Sírio faz um primeiro acolhimento e, dependendo da gravidade do que essa pessoa responde nesse primeiro acolhimento, você faz um plano de cuidar dessa pessoa, que pode envolver psiquiatra, psicólogo, assistente social e terapeuta ocupacional. Nós estamos começando com essa oferta do Sírio em torno de 1.000 atendimentos por mês. O Ministério da Saúde quer continuar acompanhando esse modelo aqui do Sírio. A gente já está fazendo o processo de contratação de escalar, poder chegar a 100.000 atendimentos por mês.
O produto interno bruto, o principal índice que mede a economia do país, cresceu 2,3% no ano passado.
Os dados do PIB de 2025 foram divulgados hoje pelo IBGE.
Indústria, serviços e consumo das famílias tiveram crescimento, mas o destaque foi para a produção no campo, com o avanço das lavouras de milho e soja.
Segundo os dados do IBGE, em 2025, o PIB, Produto Interno Bruto do país, cresceu 2,3% em relação ao ano anterior. A soma das riquezas produzidas no país fechou o ano em 12 trilhões e 700 bilhões de reais. A agropecuária liderou essa expansão. O setor cresceu 11,7%, com destaque para as culturas de milho e soja, que alcançaram produções recordes na série histórica. Eduardo Introvini planta soja em fazendas na região centro-oeste. Ele conta que 2025 foi um bom ano para o agro brasileiro.
Nós tivemos uma expansão de área plantada no Brasil, aumentando cerca de 6% em relação à área passada. Está tendo ainda uma alta demanda global por soja, milho. E, de uma maneira geral, os produtores vêm utilizando muita tecnologia que favorece o aumento de produtividade.
Os demais setores da economia também tiveram crescimento, impactando na alta do PIB. Nos serviços, o avanço foi de 1,8% em relação a 2024. Já a indústria cresceu 1,4%, com destaque para o setor extrativo. Ainda de acordo com os dados do IBGE, o consumo das famílias cresceu 1,3% em relação ao ano anterior. Em entrevista exclusiva à Voz do Brasil, o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Melo, avaliou o cenário econômico e o crescimento do PIB.
Então nós temos crescimento forte, recuperado, mercado de trabalho forte, com baixo desemprego, rendimento alto, massa salarial alta. Nós temos também inflação baixa. Esse crescimento do Brasil, com a taxa de desemprego muito baixinha, como nós temos hoje, vai fortalecendo ano a ano a economia e não gerando desequilíbrios.
O professor de mercado financeiro da Universidade de Brasília, economista e sociólogo César Borgo, avalia que é importante ajustar a taxa de juros e continuar ampliando os investimentos para que o país possa seguir no caminho do crescimento econômico.
Uma política monetária menos restritiva, prover o empresário de recursos, administrar a questão da infraestrutura também, e também a questão de negócios, né? Modernização dos portos, isso ajuda bastante a economia, não tem a menor dúvida.
O PIB per capita, ou seja, a média da produção econômica por habitante, chegou a R$ 59.687 em 2025, um aumento de 1,9% em comparação com o ano anterior. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E a gente segue falando de economia porque hoje também foi divulgado o resultado na geração de empregos entre fevereiro de 2025 e janeiro de 2026.
Mais de 1 milhão e 200 mil novos empregos formais foram criados em 12 meses.
Os dados são do novo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que apontou destaque para a indústria, construção civil e serviços em janeiro.
O primeiro mês do ano também registrou alta no salário médio de admissão.
O Brasil abriu mais de 112 mil vagas com carteira assinada em janeiro. É o que mostra dados do novo CAGED, divulgados nesta terça-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Com isso, o total de empregos formais no país ultrapassa os 48 milhões, acima do registrado em dezembro e também em janeiro do ano passado. Na avaliação do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, a economia brasileira cresce de forma sustentável, o que contribui para a geração de empregos com carteira assinada.
O Brasil vem crescendo a economia de maneira sustentável e, portanto, toda vez que o mercado se fortalece, a tendência é gerar mais empregos formais do que informais. Se a economia continua se fortalecendo e crescendo dessa maneira, é possível, em especial, se a gente consegue aumentar o salário de entrada da formalidade e migrar mais gente da informalidade para a formalidade.
4 dos 5 setores da economia apresentaram desempenho positivo. A indústria liderou a geração de vagas com quase 55 mil postos de trabalho, seguida pela construção civil e pelo setor de serviços. A agropecuária também registrou alta, com mais de 23 mil novas vagas. Já o comércio fechou 56.800 postos, o que já é esperado para o mês, segundo o ministro Luiz Marinho, após as contratações de fim de ano.
Isso é uma mudança, um comportamento esperado por parte do comércio. Pode ser mais ou menos, mas janeiro sempre é número negativo, com raríssimas exceções, talvez 2010 tenha sido uma exceção.
O resultado positivo para o mês foi impulsionado principalmente por jovens de até 24 anos que concentraram mais de 99% das vagas. Thalita Lohane da Silva Pinho, de Brasília, está dentro da estatística. Aos 24 anos, ela conquistou uma vaga de recepcionista, o primeiro passo na carreira profissional.
Quando eu entrei, eu trabalhava na limpeza, né? Aí, em seguida, eu fui para a recepção e, quem sabe, e subindo cada dia mais, cada vez mais. Quem sabe fazer uma faculdade.
O salário médio de admissão ficou em R$ 2.389,78, alta real de 3,3% em relação a dezembro e crescimento também na comparação com janeiro do ano passado. No acumulado de 12 meses, de fevereiro de 2025 a janeiro deste ano, foram gerados mais de 1 milhão e 200 mil empregos formais. Reportagem Pablo Mundim.
E o programa Acredita no Primeiro Passo vem ajudando os brasileiros que ainda estão em busca de um emprego.
Um dos eixos do programa ajuda empresas a capacitarem e selecionarem pessoas inscritas no Cadastro Único.
Desde 2024, 100 mil beneficiários do Bolsa Família foram contratados.
Ser ponte entre empresas empregadoras e quem procura trabalho fixo com carteira assinada é um dos objetivos do programa Acredita no Primeiro Passo. O Acredita ajuda as empresas a treinarem e selecionarem pessoas que estejam inscritas no Cadastro Único. Assim, o emprego beneficia quem mais precisa. Desde 2024, o Acredita já soma 100 mil beneficiários do Bolsa Família cadastrados no CadÚnico, que foram contratados. Com o emprego fixo, muitos não precisam mais do benefício. É o caso do Ivan Silva de Oliveira, de Natal, Rio Grande do Norte. Há 2 anos, ele foi selecionado para trabalhar no Grupo Carrefour. A rede de supermercados é uma das empresas parceiras do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. O MDS é gestor do Acredita. Ivan diz viver uma boa fase na vida por estar trabalhando e estudando.
Sempre queria ajudar a família, meus amigos, quando precisar. Eles me ajudaram quando eu não estava no momento bem, no momento bom. E através dessa evolução que eu estou tendo aqui, eu vou me ajudar e ajudar o próximo.
O secretário de Inclusão Socioeconômica do MDS, Luiz Carlos Everton, diz que o Acredita foi pensado para ser a oportunidade que muitas pessoas esperam para saírem da pobreza.
Nós sabíamos que esse programa ia impactar muito o país. Por quê? Porque as pessoas precisam dessas oportunidades. e a gente percebia que não tinha um programa estruturado, né, no governo federal que pudesse juntar os três eixos, capacitação para o emprego e para o empreendedorismo. Então, a gestão centralizada desses três eixos para o povo do Cadastro Único é o sucesso do programa.
Para conhecer mais sobre o Acredita, incluindo os eixos de capacitação e de microcrédito orientado para empreendedores, acesse gov.br/mds, menu Ações e Programas. Reportagem Érica Brás.
Combate à fome e à má nutrição está no foco de autoridades da América Latina e Caribe.
O tema está sendo discutido durante conferência regional da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura para a região, que acontece em Brasília.
O evento apresenta iniciativas brasileiras que ajudaram o país a sair do mapa da fome em 2025.
Na terra que José Smith vive, no Distrito Federal, frutas e hortaliças orgânicas vão direto para o prato dos brasileiros que mais precisam. Isso porque 90% dos produtos já têm destino certo. São comprados por iniciativas do governo como o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos.
A gente sabe que está chegando um alimento saudável, que vai nutrir as crianças nas escolas e até mesmo em instituições que o PAA leva esses alimentos até lá. E assim, é muito bom, muito gratificante, cada dia você poder levantar de manhã e saber que você está produzindo um alimento saudável para as crianças.
O PAA é uma das iniciativas brasileiras que contribuíram para retirar o Brasil do mapa da fome em 2025. O governo compra os alimentos da agricultura familiar, garantindo o sustento de produtores como o do seu José Smith, e destina a pessoas em insegurança alimentar, além de creches e escolas. Quem explica é a secretária executiva adjunta do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Mariana Godoy de Lima.
Política muito estruturante do Estado brasileiro para o enfrentamento da fome. Ao mesmo tempo que ele garante mercado para quem produz os alimentos, ele garante um alimento diversificado e saudável para pessoas em situação de vulnerabilidade.
Outro projeto modelo é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Por meio dele, os alimentos também são adquiridos junto aos produtores rurais e fornecidos a milhões de alunos da rede pública de ensino. Segundo o ministro do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, são políticas públicas como essas que tornaram o Brasil referência mundial nas ações de combate à fome.
Mais de 20 milhões de pessoas no Brasil devemos ter alcançado agora em 2025, superando a pobreza. Pessoas que, pela educação, pela saúde, por programas de produção, programas de emprego, programas de pequenos negócios, estão superando a pobreza. Com um dado animador, 17,4 milhões de brasileiros em 3 anos alcançando a classe média alta. É o filho daquele pequeno agricultor que agora se formou em agronomia.
Experiências brasileiras que são levadas à 39ª Conferência Regional da FAO para a América Latina e o Caribe, que ocorre nesta semana em Brasília. Ministros, autoridades e especialistas de diversos países discutem prioridades da região no combate à fome e à má nutrição e no fortalecimento dos sistemas de segurança alimentar. O diretor da Agência Brasileira de Cooperação, Rui Pereira, explica as razões do Brasil ter sido eleito para sediar o evento.
O Brasil é reconhecido internacionalmente como um país líder na cooperação sul-sul relativa à alimentação, à agricultura e, sobretudo, no que diz respeito à replicabilidade, à ampliação, à abrangência de políticas públicas sobre agricultura e, sobretudo, agricultura familiar, alimentação saudável e nutritiva.
A 39ª Conferência Regional da Organização das Nações Unidas para a Alimentação está sendo realizada em Brasília e vai até 6 de março. Reportagem Graziele Bezerra.
E em mais uma ação no combate à fome, foi inaugurado hoje em Brasília o Escritório Regional da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza.
A iniciativa internacional foi lançada pelo Brasil para o mundo em 2024.
O Escritório de Brasília é um ponto de conexão regional da Aliança, que já está em plena operação.
O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e co-presidente da Aliança Global, Wellington Dias, destacou a importância do escritório aqui no Brasil.
Já temos, pelos dados do Banco Mundial, mais de 200 milhões de pessoas no mundo que estão, nesse instante, sendo acompanhados, acolhidos em vários programas da Sexta da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. E o escritório do Mecanismo da Aliança, em Brasília, na sede do IPEA, que atende não só o Brasil, mas a América Latina e o Caribe, se soma à presença no mundo. Em Washington, em Bangkok, em Addis Abeba, em Roma, ou seja, garantindo com isso essa integração, a troca de experiências e as parcerias.
O pagamento do Bolsa Família será antecipado para os beneficiários que vivem nas áreas afetadas pelas chuvas em Minas Gerais.
Outros órgãos federais também anunciaram medidas para reduzir burocracias e facilitar o acesso da população a direitos sociais.
O pagamento do Bolsa Família será unificado para os moradores das regiões da Zona da Mata de Minas Gerais e estará disponível a partir do dia 18 de março. A iniciativa também valerá para o mês de abril. Além disso, a Caixa Econômica Federal permitirá a suspensão de até 6 meses nas parcelas dos contratos de financiamento habitacional nas áreas atingidas. A solicitação pode ser feita diretamente pelo aplicativo Habitação da Caixa. Nesses casos, após o pedido do cliente, as parcelas em atraso ou suspensas serão distribuídas ao longo do prazo restante do financiamento, mantendo a taxa de juros e as condições previstas em contrato. Outra providência é o adiamento dos prazos para a cobrança da dívida ativa de contribuintes que moram em municípios da Zona da Mata Mineira, conforme anunciado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Já a advocacia Geral da União presta consultoria jurídica para prefeituras nas ações de enfrentamento da emergência causada pelas chuvas e tem feito tratativas com o INSS para garantir prioridade no atendimento às vítimas em processos previdenciários. E em portaria, a Receita Federal prevê a prorrogação dos prazos para o pagamento de tributos federais, inclusive aqueles que já estão parcelados. Nesta terça-feira, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por meio da Defesa Civil Nacional, reconheceu o estado de calamidade pública em Matias Barbosa, um dos municípios mineiros mais afetados pelas chuvas. A situação de emergência também já foi reconhecida em 30 cidades de 11 estados, em razão de eventos climáticos intensos. Com os reconhecimentos, as prefeituras já podem solicitar recursos do governo do Brasil para ações de defesa civil, como a compra de cestas básicas, água mineral, refeições para trabalhadores e voluntários, kits de limpeza de residência, higiene pessoal e dormitório, entre outros itens essenciais. Gabriela Noronha para a Voz do Brasil.
Segundo dados da Defesa Civil, as chuvas em Minas Gerais afetaram 194 municípios.
E pelo menos 80 pessoas morreram e 34 estão desaparecidas.
Reforçar a infraestrutura do setor pesqueiro brasileiro.
2 terminais públicos pesqueiros foram leiloados hoje pelo Ministério da Pesca e Aquicultura.
Eles estão situados em Aracaju, no estado de Sergipe, e outro em Cananéia, em São Paulo.
O contrato de concessão destina a operação dos locais ao setor privado por 20 anos.
As empresas responsáveis deverão investir nos terminais e assumir a exploração, a revitalização e a manutenção dos locais.
O ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, ressaltou a importância do leilão para um país de dimensões continentais como o Brasil.
O país tem quase 8.500 quilômetros de costa, que tem, sem dúvida nenhuma, na atividade pesqueira, não é uma atividade muito importante para milhões de brasileiros. Não é apenas conceder o terminal, é seguir lutando lado a lado para fortalecer o nosso setor. Os empresários, os parceiros que agora arremataram os 2 terminais e o governo federal, os governos estaduais, juntos para fortalecer a pesca e a aquicultura no nosso país.
Essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF assegura a exibição de documentários sobre grupo religioso Arautos do Evangelho.
TSE aprova calendário eleitoral e regulamenta uso de inteligência artificial nas eleições deste ano.
STJ mantém decisão que condenou empresas a indenizar pescadores prejudicados pela construção de hidrelétrica no Rio Madeira.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal assegura a exibição da série documental Escravos da Fé, os Arautos do Evangelho.
A decisão é do ministro Flávio Dino, que considerou que proibir a divulgação da série configura censura prévia. Marcelo Della Libera.
A Warner Bros., dona do canal, e a Endemol Shine Brasil, produtora da série, acionou o Supremo Tribunal Federal em duas reclamações para questionar decisão do Superior Tribunal de Justiça, que havia proibido a divulgação da obra para resguardar o sigilo de um inquérito civil conduzido em Caieiras, São Paulo. O inquérito civil investigava supostas violações a direitos de alunos em escolas administradas pelo grupo religioso e teve o trancamento determinado pela Justiça. Ao analisar o caso, o ministro Flávio Dino entendeu que a medida configurava censura prévia, vedada pela Constituição. Ele destacou que não é possível presumir o uso indevido de informações sigilosas apenas pela coincidência de temas.
O TSE concluiu a aprovação das resoluções que vão orientar as eleições gerais deste ano.
As 7 resoluções que faltavam foram aprovadas na sessão extraordinária dessa segunda-feira. Fábio Ruas.
No total, são 14 regras que vão nortear o pleito deste ano. Entre os temas estão incluídos o calendário eleitoral e a atualização das regras sobre o uso de inteligência artificial na campanha eleitoral. As resoluções servem para orientar as condutas de partidos políticos, coligações, federações partidárias, candidatas, candidatos, eleitoras e eleitores sobre os procedimentos previstos na legislação eleitoral.
A Geral Energia e a Santo Antônio Energia terão de indenizar pescadores afetados pela construção de hidrelétrica no Rio Madeira.
O STJ manteve a condenação definida pelo Tribunal de Justiça de Rondônia. Fátima Uchoa.
Segundo o Tribunal Estadual, as duas empresas são responsáveis pela redução da quantidade de peixes no Rio Madeira. Na terceira turma do STJ, prevaleceu o entendimento da relatora ministra Daniela Teixeira. Depois de observar que as provas periciais constataram os impactos negativos da construção da usina hidrelétrica Santo Antônio para a atividade pesqueira, a ministra afirmou que, presentes a ocorrência do dano ambiental e a identificação do responsável, a ele compete a integral reparação de todos os prejuízos sofridos individualmente ou coletivamente, independentemente de ter agido com intenção de fazê-lo ou mesmo de maneira imprudente, negligente ou com imperícia.
Acordo firmado por advogado após morte de trabalhador tem validade mantida.
Empregado morreu antes da audiência de homologação do acordo. Anderson Conrado.
A seção 2 de dissídios individuais do TST manteve um acordo firmado entre o advogado de um empregado e a TAM Linhas Aéreas em São Paulo, capital. O trabalhador havia falecido antes da homologação e a viúva pediu a anulação do acordo, alegando que o mandato do advogado teria terminado com a morte do marido. Por unanimidade, o colegiado rejeitou o pedido, considerando que não houve má-fé do advogado, que desconhecia a morte do cliente.
Há 8 anos, o MPF tem atuado para garantir a responsabilização dos culpados no caso Braskem.
Em 2018, um tremor revelou um dos maiores crimes socioambientais urbanos do país. Sabrina Menezes.
A exploração de sal gema em Maceió, no Alagoas, causou afundamento do solo e o colapso de imóveis, além da retirada de cerca de 60 mil pessoas da área de risco. O documentário Além do Afundamento, A Memória Persiste, lançado hoje no canal do Ministério Público Federal no YouTube, mostra um pouco do trabalho do MPF e como o maior crime socioambiental do Brasil, causado pela mineração da Braskem, segue em andamento.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova aumento de pena para roubo, furto e estelionato e endurece punição a golpes na internet.
Davi Alcolumbre mantém votação da CPMI do INSS, que quebra sigilos de filho do presidente Lula.
Avança a regulamentação da profissão de cuidador.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou o aumento das penas para os crimes de roubo, furto e receptação, inclusive quando envolverem celulares e animais domésticos.
O projeto também prevê punição para quem emprestar conta bancária para movimentar dinheiro de golpes. As fraudes, especialmente as praticadas pela internet, passam a ter penalidades mais severas. A reportagem é de Érica Christian.
Aprovado pelo plenário, o projeto eleva para 6 anos a pena para o furto simples e de celular. A de roubo será de no mínimo 5 anos, com um acréscimo de até 2/3, se o objeto levado for aparelho telefônico ou arma de fogo. O relator, senador Efraim Filho, do União da Paraíba, também definiu 10 anos de cadeia para golpes usando dispositivo eletrônico ou informático. Outra novidade é a condenação de até 5 anos de prisão para quem emprestar a conta bancária para receber dinheiro de fraude.
São usados por criminosos para que o dinheiro de golpes e fraudes não seja recuperado, prejudicando anualmente milhares de brasileiros. Entendemos que hoje, referida conduta pode ser considerada atípica. O simples fato de você ceder a sua conta bancária, ela é vista como uma atipicidade. Por ausência de previsão legal. Se não houver, lógico, a adesão subjetiva prévia, né, do titular da conta bancária à conduta do agente criminoso.
A proposta pune com até 8 anos de prisão quem usar informações fornecidas pela vítima e aumenta a pena do furto ou roubo que causar prejuízo ao funcionamento de serviço público. O projeto ainda aumenta para 6 anos de reclusão e multa a pena para os crimes de receptação, incluindo a de animais domésticos. Alterada pelo Senado, a proposta volta para a Câmara dos Deputados.
A regulamentação da profissão de cuidador foi aprovada hoje pela Comissão de Assuntos Econômicos.
O projeto cria regras para qualificação e contratação desses profissionais, que hoje trabalham na informalidade. Repórter Marcela Cunha.
O projeto aprovado regulamenta a profissão de cuidador de idosos, crianças, pessoas com deficiência ou com doença rara. Hoje, esse trabalho é exercido em grande parte na informalidade, com rendimento médio de R$ 1.290, valor abaixo do salário mínimo. Para mudar essa realidade, o projeto do senador Chico Rodrigues, do PSP de Roraima, quer garantir direitos trabalhistas e previdenciários para esses trabalhadores.
Talvez um dos projetos apresentados por mim de maior alcance social ao longo desses 7 anos de mandato de senador. Esse é o tempo de fazermos justiça aos cuidadores e cuidadoras.
O projeto estabelece que o cuidador deverá ter 18 anos, ensino fundamental completo, apresentar atestado de saúde física e mental, não possuir antecedentes criminais e concluir um curso de qualificação profissional. A contratação poderá ser como empregado doméstico ou MEI, respeitando a jornada de 8 horas diárias ou o plantão de 12 por 36 horas. O texto também delimita as funções do cuidador, que não poderá administrar medicamentos venosos ou sem prescrição médica. Além disso, aumenta em 1/3 as penas de crimes cometidos por esses profissionais. O projeto segue para decisão terminativa na Comissão de Assuntos Sociais.
A Comissão de Assuntos Econômicos também aprovou um projeto que zera as alíquotas de PIS/PASEP e COFINS para vendas internas de mercadorias destinadas ao consumo ou à industrialização nas áreas de livre comércio da Amazônia. A proposta do senador Randolph Rodrigues, do PT do Amapá, recebeu parecer favorável do relator Alan Rick e ainda passará por turno suplementar antes de seguir para a Câmara.
Entre as áreas beneficiadas estão Tabatinga, no Amazonas, Macapá e Santana, no Amapá, Brasileia e Cruzeiro do Sul, no Acre, e Guajará-Mirim, em Rondônia. O texto esclarece que o benefício vale também para empresas instaladas nas próprias áreas, corrigindo distorções após decisão do Superior Tribunal de Justiça, que gerou tratamento desigual entre as regiões. Os senadores destacaram que as áreas de livre comércio são instrumentos de desenvolvimento regional e fundamentais para os municípios de fronteira.
A CPI do crime organizado cancelou a reunião que ouviria hoje o ex-presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, e o fundador da REAG Investimentos, sobre suspeitas de fraudes no Banco Master.
A decisão foi tomada após duas determinações do Supremo Tribunal Federal, entre elas a que converteu a convocação de Roberto Campos Neto em convite. O repórter César Mendes tem os detalhes.
O fundador do grupo REAG, Fábio Mansur, investigado por fraudes no Banco Master, obteve o direito no Supremo Tribunal Federal para permanecer em silêncio na CPI do crime organizado. Já Roberto Campos Neto, que presidiu o Banco Central de fevereiro de 2019 até janeiro do ano passado, conseguiu transformar a convocação em convite. Ao anunciar o cancelamento da reunião desta terça-feira, o presidente da CPI, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, explicou que Mansur terá que comparecer ao Senado na semana que vem. Campos Neto deverá prestar informações por escrito sobre a atuação do BC no caso Master.
O Campos Neto, que ele está disposto a responder por escrito qualquer solicitação, e Mansur teve uma decisão do ministro Flávio Dino, mantendo a obrigatoriedade dele comparecer.
A CPI do crime organizado alega que o Banco Master foi usado por facções para lavar dinheiro de atividades ilegais.
O senador Sérgio Moro, do União do Paraná, defendeu a atuação da CPI do crime organizado e criticou outra decisão liminar do Supremo Tribunal Federal que suspendeu a quebra de sigilo da empresa Maridit. Ele afirmou que a comissão agiu dentro das suas competências ao investigar possíveis vínculos com o crime organizado.
Moro também anunciou que prepara a proposta de emenda à Constituição para deixar expressa a obrigatoriedade de comparecimento de convocados às CPIs, ainda que resguardado o direito ao silêncio. Para o senador, é preciso garantir que ninguém esteja acima da lei e preservar os poderes investigativos do Congresso.
Mais uma vez, ninguém pode estar acima da lei e as CPIs podem ter um papel importante pela força política delas, pela força jurídica e pelo próprio prestígio histórico para virar, em definitiva, essa página no país.
Já o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, apontou a necessidade de prorrogação das atividades da CPMI do INSS para concluir as investigações sobre os desvios nos benefícios de aposentados e pensionistas. O encerramento do colegiado está previsto para o dia 28 de março.
É fundamental a prorrogação dessa CPMI por pelo menos 60 dias. É urgente e inadiável. Apesar de todo o esforço da bancada governista em dificultar os trabalhos, a CPMI do INSS vem avançando porque tem um presidente e um relator verdadeiramente independentes.
E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou em plenário que não vai anular a votação da CPMI do INSS que aprovou convocações e quebras de sigilo bancário e fiscal, entre elas a de Fábio Luiz Lula da Silva, filho do presidente Lula. Na última quinta-feira, a comissão aprovou 87 requerimentos. A base do governo questionou a forma de votação e pediu anulação das deliberações.
Alcolumbre informou ter solicitado à Advocacia do Senado e à Secretaria-Geral da Mesa uma análise técnica sobre o procedimento. Após o exame, ele afirmou que o funcionamento das comissões parlamentares deve respeitar o princípio constitucional da colegialidade, com decisões tomadas pela maioria dos votos, desde que presente a maioria absoluta dos membros.
Esta presidência conclui que a suposta violação das normas regimentais e constitucionais pelo presidente da CPMI do INSS não se mostra evidente e inequívoca, razão pela qual, em respeito aos precedentes todos da Casa, não se faz necessário, no presente momento, uma intervenção da presidência da mesa do Congresso Nacional no procedimento adotado.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
plenário inclui crime de desaparecimento forçado de pessoas na lei penal.
Câmara aprova venda de remédios em farmácias instaladas em mercados.
Deputados criam programa de apoio a empresas brasileiras exportadoras.
Discursos parlamentares condenam a escalada da guerra no Oriente Médio.
Boa noite. Alencar Santana, do PT de São Paulo, afirma que a disputa pelo controle das reservas de petróleo ameaça a estabilidade econômica global. Ele alerta que ações irresponsáveis podem desencadear uma nova guerra, aumentando o preço dos combustíveis e do frete de mercadorias.
Alencar Santana lembra que o aumento do petróleo impacta diretamente a mesa do brasileiro, elevando os preços de itens básicos como arroz, feijão e frutas. Para o deputado, é preciso evitar a todo custo um conflito em larga escala que possa resultar em uma crise inflacionária.
Padre João, do PT de Minas Gerais, repudia a política externa dos Estados Unidos e de Israel, denunciando massacres e agressão à soberania das nações. O deputado lamenta que mulheres e crianças sejam mortas em guerras cujo objetivo, segundo ele, é o domínio do petróleo e das terras raras.
O legislador se solidariza com os civis de todos os países atingidos e critica a omissão do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Padre João envia sua mensagem de solidariedade também às vítimas das enchentes em Minas Gerais e destaca o apoio do governo federal aos desabrigados.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, alerta para o risco de ampliação dos conflitos no Oriente Médio. Ele afirma que a instabilidade na região pode afetar o fluxo comercial no Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 20% do petróleo do mundo.
General Girão critica ainda a posição do governo brasileiro diante do conflito que envolve Estados Unidos, Israel e Irã. Ele anuncia que vai questionar o Ministério das Relações Exteriores sobre a política externa adotada atualmente.
Luiz Lima, do Novo, do Rio de Janeiro, repudia o posicionamento do governo brasileiro diante da morte de lideranças iranianas. O parlamentar classifica o regime do país como uma ditadura teocrática que viola os direitos humanos.
Luiz Lima considera que o governo brasileiro deveria estar alinhado com as liberdades individuais, em vez de manter vínculos ideológicos com regimes autoritários. Para ele, a prioridade da gestão petista é a perpetuação no poder em detrimento de valores democráticos.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, alerta para a escalada de conflitos internacionais e defende o respeito à soberania dos estados. Para ele, a paz mundial tem sido comprometida por interesses econômicos que priorizam expansão territorial e lucro em detrimento da autodeterminação dos povos.
Flávio Nogueira denuncia o que classificou como uma aliança entre o poder militar e a indústria bélica. Ele critica ainda a atuação da ONU e atribui a instabilidade global a um modelo econômico que, na sua visão, ignora o custo humano em favor de interesses corporativos.
Economia. Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, afirma que o crescimento de 2,3% do PIB em 2025 confirma a recuperação da economia sob o atual governo federal. Ele atribui o desempenho positivo às políticas de estímulo à indústria e ao consumo.
Bongás contesta previsões pessimistas sobre inflação, dólar e desemprego e afirma que os indicadores contrariam as projeções negativas do mercado. O parlamentar defende a condução da política econômica, argumentando que o país segue em trajetória de desenvolvimento.
Votação. Os deputados aprovaram um projeto que cria um programa federal de apoio a empresas brasileiras exportadoras de bens e serviços. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria um sistema de apoio do governo federal às operações de crédito destinadas a empresas brasileiras exportadoras de bens e serviços. Isso vai valer para empresas que exportam bens industriais, agrícolas, mas também aquelas que realizam obras de engenharia em outros países, entre outras. O projeto, já aprovado pelo Senado, considera o financiamento e as garantias oficiais à exportação essenciais para a política industrial de serviços e de comércio exterior. Deputados da oposição criticaram o projeto, em especial o trecho que limita a responsabilidade dos agentes públicos envolvidos nas operações de seguro e financiamento. De acordo com o projeto, eles só serão punidos em caso de erro grosseiro ou fraude proposital. Para o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, o projeto permite que o governo escolha as empresas que serão beneficiadas, o que pode provocar irregularidades.
É óbvio que vão querer usar o dinheiro do povo que subsidia os empréstimos do BNDES para fomentar aquelas empresas que depois auxiliam o próprio PT. Olha os escândalos de corrupção todos que aconteceram no passado, que se repetem agora. E mais uma vez, o PT oferecendo esse tipo de alternativa via BNDES.
De acordo com o projeto, o limite de operações garantidas pelo fundo terá que ser aprovado pelo Senado. A proposta também prevê tratamento diferenciado para as micro e pequenas empresas, com aumento do prazo de pagamento de 180 para 750 dias. O relator do projeto, o deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, disse que mais de 90 países têm mecanismos parecidos de apoio às empresas exportadoras, o que obriga o Brasil a fazer o mesmo para ser competitivo.
O financiamento público à exportação é prática já consolidada nas principais economias do mundo. Estados Unidos e Europa investem dezenas de bilhões de dólares. Auxílio não é doação, vem o auxílio na medida que há um projeto de nação. Bom, todos nós sabemos que a indústria vem perdendo espaço no Brasil, no PIB, a cada ano. Mas aqui não se trata só da indústria, aqui se trata da indústria de serviços e também do comércio.
O projeto que cria um sistema de apoio do governo federal às operações de crédito destinadas a empresas brasileiras exportadoras de bens e serviços seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Transportes.
Marcon do PT comemora o fim da concessão e da cobrança de pedágio nas BR 116 e 392 na região sul. O deputado gaúcho critica o contrato firmado no final dos anos 90, assinalando que o modelo favorecia as empresas e não os usuários.
Segundo Marcon, as tarifas cobradas eram as maiores do país, com carros populares pagando R$ 19,50 por praça. Ele informa que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes vai assumir as rodovias e, posteriormente, o Ministério dos Transportes definirá o futuro da concessão.
Desenvolvimento Regional.
Charles Fernandes, do PSD, pede mais investimentos em drenagem e planejamento urbano para preparar as cidades baianas diante das mudanças climáticas. Ele cobra ações integradas entre os governos estadual e federal, afirmando que é urgente assegurar proteção à população.
Charles Fernandes também chama a atenção para o sertão da Bahia, onde, segundo ele, o aumento do volume de chuvas tem provocado inundações. O deputado pede resposta imediata do poder público e ressalta que a população não pode arcar sozinha com os impactos da falta de infraestrutura.
Ricardo Maia, do MDB, se solidariza com a população de Cícero Dantas, na Bahia, atingida por chuvas que causaram danos materiais e na infraestrutura. O parlamentar faz um apelo aos governos estadual e federal para que acelerem o apoio emergencial na recuperação do município.
Ricardo Maia também destaca as recentes entregas realizadas em Jaguaripe, como uma base do SAMU e a reforma do estádio municipal. Segundo o deputado, o alinhamento institucional entre prefeitura e mandatos parlamentares gera resultados para a população.
De acordo com Valdenor Pereira, do PT da Bahia, a cidade de Vitória da Conquista vive o maior ciclo de investimentos de sua história. Ele informa que os aportes federais e estaduais superam R$ 1 bilhão, com recursos destinados à barragem do Catolé e à pavimentação de rodovias.
Valdenor Pereira também ressalta investimentos em habitação popular, saúde, educação em tempo integral, segurança pública, agricultura familiar e em saneamento básico, com a ampliação da rede de água e esgoto de Vitória da Conquista. Ele celebra a parceria entre os governos federal e estadual.
Paulão, do PT de Alagoas, denuncia a impunidade da mineradora Braskem após 8 anos do crime ambiental que causou o afundamento de bairros em Maceió. O parlamentar critica o Ministério Público Federal por punir lideranças comunitárias em vez de garantir a reparação total dos danos.
Paulão também aborda o conflito agrário que envolve as terras da massa falida do antigo grupo João Lira, em Alagoas. O deputado cobra a celeridade do Poder Judiciário Estadual no caso e defende a intervenção do INCRA na destinação social das áreas.
Educação.
Geraldo Rezende, do PSDB, celebra o anúncio da construção de novas escolas e creches no interior de Mato Grosso do Sul. Segundo ele, a iniciativa amplia a infraestrutura educacional e garante mais dignidade às crianças das aldeias indígenas do estado.
Geraldo Rezende defende que a educação é o principal instrumento de transformação social nas comunidades tradicionais. Para ele, a implantação das novas unidades representa um marco de esperança e desenvolvimento também para populações quilombolas e ribeirinhas.
Saúde.
Câmara aprova a venda de medicamentos em farmácias instaladas no interior de supermercados. O repórter Marcelo Larcher nos conta as mudanças na proposta, já votada também pelo Senado.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que autoriza a venda de medicamentos em farmácias instaladas no interior de supermercados. A proposta proíbe a venda de medicamentos diretamente nas gôndolas dos supermercados, mas permite a instalação dentro deles de uma farmácia ou drogaria completa. A exigência é que essa farmácia seja separada fisicamente dos outros setores e siga as normas sanitárias da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Além da exigência de ambiente físico separado e da presença do farmacêutico durante todo o horário de funcionamento, o projeto cria regras para a venda de medicamentos sujeitos a controle especial. Eles devem ser pagos antes da entrega ou transportados em embalagens lacradas até o caixa. O projeto foi criticado por deputados de diversos partidos. Para a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, permitir uma farmácia dentro de um supermercado estimula a automedicação.
Assim como eu creio que não pode a farmácia virar o supermercado não pode virar farmácia. Porque nós estamos incentivando com essa matéria a cultura da automedicalização. Diz, inclusive, que se o medicamento for controlado, então pode ser colocado numa sacolinha para ser vendido e pago lá no caixa. Agora o medicamento que é antibiótico não está aqui.
O relator do projeto na Câmara, deputado Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, diz que o projeto é benéfico para o consumidor e contém exigências suficientes para evitar riscos. Ele listou algumas delas.
A instalação de farmácias e drogarias exclusivamente em espaço físico delimitado, segregado e independente das demais áreas do supermercado, com estrutura própria e acesso controlado. Isso é importante, a presença obrigatória de farmacêutico habilitado durante todo o período de funcionamento, cumprimento rigoroso das exigências relativas a armazenamento adequado, controle de temperatura, ventilação, umidade, rastreabilidade e dispensação responsável.
Como já havia sido aprovado pelo Senado, o projeto que autoriza a venda de medicamentos em farmácias instaladas no interior de supermercados seguiu para a sessão presidencial e já pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Direitos Humanos.
Giovanni de Sá, do PSDB de Santa Catarina, reafirma seu compromisso com a defesa da vida desde a concepção e com a família como base da sociedade. A parlamentar menciona que sua trajetória política é marcada pela proteção infantil e pela oposição a ideologias no ambiente escolar.
De acordo com Giovanni de Sá, o Brasil precisa de famílias fortes e liberdade econômica em vez de um Estado maior. A deputada critica a atual gestão federal pelo aumento de gastos públicos e declara seu apoio a Israel e aos valores cristãos.
Justiça.
Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, alerta que o presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, pode incorrer em crime de responsabilidade ao adiar as sessões congressuais para impedir a instalação da CPMI do Banco Master e o início das investigações.
De acordo com o deputado, a abertura dos trabalhos do colegiado estaria condicionada à manutenção do veto presidencial ao projeto de revisão das penas dos envolvidos no 8 de janeiro. Para Carlos Jordi, não existe negociação possível para nenhuma das questões.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, acusa o deputado Nicolas Ferreira de utilizar a aeronave pertencente ao empresário Daniel Vorcaro durante a agenda política no Nordeste. Ele afirma que o caso revela possível relação indevida com o investigado no escândalo do Banco Master.
Ivan Valente também critica a tentativa de instalação de CPMI sobre o Banco Master por parlamentares de oposição. Ele argumenta que a comissão não pode ser usada para desviar o foco das denúncias envolvendo aliados da extrema-direita.
Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, critica a resistência da base governista em instalar a CPMI do Banco Master. O parlamentar denuncia que há evidências de repasses financeiros a familiares do presidente Lula e a membros do Judiciário.
Domingos Sávio também apoia a derrubada do veto presidencial ao projeto que reduz as penas dos condenados pelo 8 de janeiro. Na opinião do deputado, a atitude do Poder Executivo é incoerente, uma vez que o governo sempre foi contra o endurecimento do Código Penal.
O Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, denuncia o envolvimento de políticos de diversos espectros ideológicos no escândalo do Banco Master. Para o deputado, o esquema de corrupção do colarinho branco transita entre os poderes, independentemente de partidos.
O Tony de Paula sugere ao povo que não se apegue a políticos. O parlamentar alerta que a corrupção no Brasil não é uma questão ideológica, mas de falta de caráter na gestão pública.
Previdência.
Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, reafirma seu protagonismo na criação da CPMI do INSS, que investiga desvios contra aposentados e pensionistas e que já resultou em pedidos de prisão e quebras de sigilos fiscais.
Coronel Crisóstomo afirma que o foco da CPMI do INSS é proteger os mais vulneráveis e diz que o colegiado vai alcançar todos os envolvidos, inclusive autoridades e seus familiares. Segundo ele, as revelações do colegiado vão refletir no resultado das próximas eleições.
Trabalho.
Delegado da Cunha, do PP de São Paulo, defende o reconhecimento constitucional das guardas municipais como polícias sem restrições por número de habitantes ou subordinação aos estados. Ele apoia a autonomia dos municípios na gestão de suas forças de segurança.
Na visão de delegado da Cunha, o Sistema Único de Segurança Pública deve prestigiar diversas categorias, como policiais penais, civis, agentes socioeducativos e guardas portuários. O deputado afirma que lutará pela inclusão de todas as carreiras da área na Constituição.
Segurança Pública.
Câmara aprova a criação do crime de desaparecimento forçado de pessoas com pena que pode chegar a 30 anos de prisão. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria no Código Penal o crime de desaparecimento forçado de pessoa, com pena que pode chegar a 30 anos de prisão se resultar em morte. Esse novo tipo penal busca punir os responsáveis pelo desaparecimento de pessoas, conforme estabelecem tratados internacionais assinados pelo Brasil. A proposta considera esse tipo de crime permanente, até que a vítima seja encontrada ou que haja a conclusão de que ela foi morta. Também considera o crime imprescritível, ou seja, não existe prazo para que os culpados deixem de ser responsabilizados. O crime também passa a ser hediondo. No plenário, uma emenda apresentada pelo PL pretendia deixar de fora da possibilidade de punição as pessoas beneficiadas pela lei de anistia durante o regime militar. O relator, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, rejeitou a sugestão com o argumento de que o projeto trata de crime de natureza permanente e que a anistia não abrange responsáveis por desaparecimento forçado de pessoas. O plenário também rejeitou a emenda. O deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, disse que deixar de fora uma exceção para os beneficiados pela lei de anistia pode abrir cicatrizes históricas e promover revanchismo.
Me parece que a retirada deste artigo poderia comprometer o objetivo do projeto, porque poderia voltar aí a todo um processo de questionar pessoas que participaram de um momento da história do Brasil que foi pacificado com uma anistia. Estou me referindo ao período de regimes de exceção, de regime militar, em que nós tivemos, após esse período, uma anistia, da qual eu, inclusive, participei e lutei para que houvesse anistia, pacificação do país.
De acordo com a proposta, a pena para quem cometer o novo crime é de 10 a 20 anos de prisão, mas pode chegar a 24 anos se o autor foi funcionário público, caso dos responsáveis pelo desaparecimento de militantes políticos durante o regime militar. Para o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, o Brasil tem uma dívida histórica.
É uma dívida da democracia brasileira com a sociedade brasileira. Há desaparecidos na ditadura e isso é pior, se é que pode existir algo pior, do que os que cometeram crime de tortura, de prisão ilegal e que de fato foram anistiados lá atrás, em 79, quando havia uma ordem ditatorial, bem diferente da ordem democrática que vivemos agora.
O projeto também aumenta a pena em um terço se o desaparecimento durar mais de 30 dias, se a vítima for criança, pessoa com deficiência ou idosa. O projeto que cria no Código Penal o crime de desaparecimento forçado de pessoa seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Rafael Fera, do Podemos de Rondônia, relata o caso de uma jovem de 17 anos que assassinou o avô e baleou a avó em Ariquemes por questões de herança. O deputado usa o exemplo para alegar que o sistema atual de medidas socioeducativas gera uma sensação de impunidade.
Rafael Fera declara apoio à proposta que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. Ele avalia que a punição rigorosa para jovens que cometem crimes hediondos é uma necessidade da sociedade, independente de ideologias.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.